A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E é sempre, como eu sempre digo, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Obrigado por você participar do programa, fazendo suas perguntas e a gente aqui batalhando para dar a resposta baseando-se na Palavra de Deus. Você já sabe, o programa Na Mira da Verdade é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E quem está na mira para dar a resposta baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito. Estou aqui com a Bíblia aberta, confiante de que os nossos ouvintes vão enviar muitas perguntas para nós respondermos. Obrigado, amigo ouvinte, pelo carinho. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia.
Muito bem, para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 12981510081. Participe aí, manda pra gente e você pode acompanhar também a nossa programação através do nosso YouTube, youtube.com/rádio. É isso mesmo? Vamos ver aqui, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Novo Tempo Rádio, você acompanha o YouTube e você pode participar também pelo YouTube mandando as suas perguntas. A primeira pergunta que nós abrimos o programa aqui é uma pergunta interessante. Quem mandou foi o Gustavo Balizário e ele pergunta o seguinte, professor: Deus negou o templo que Davi planejou construir para ele. Por quê? Ou seja, só para a gente explicar para o nosso ouvinte aí, Davi queria construir o templo e Deus não permitiu que ele construísse. Por que que Deus negou a construção do templo por Davi?
Ali no próprio contexto do verso, amigo ouvinte, está a resposta, tá? Eu aqui vou ver se eu acho o texto. Se eu não achar, eu já vou lhe dizer o contexto do porquê que houve a negação, tá? É que Davi... Vamos ver aqui... Aqui, ó. Não achei que em primeiro... Eu sei que em Primeiro Reis... E depois eu vou ver aqui para você, mas o contexto é o seguinte. Deus falou assim, ó, você não vai construir o templo para mim porque você derramou muito sangue. Então, Davi, ele não só foi um instrumento de Deus e justiça, mas Davi cometeu erros em matar certas pessoas. Outras não. Outras foram a incumbência da justiça de Deus em matar certas pessoas perversas. Mas Davi exagerou. Então, por ele ter sangue nas mãos, diríamos assim, Deus não o considerou puro suficiente para construir o templo. Tá? Então, aí o que acontece? Deus pede para que o próximo descendente de Davi, Salomão, que não tinha as mãos sujas de sangue, construísse o templo. Tá? Então, esse é o contexto. Eu vou tentar achar o verso aqui e eu mostro para o nosso ouvinte.
Ok, muito bem. Próxima pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi a Tânia. Ela é do Rio de Janeiro e a pergunta da Tânia é a seguinte, professor. Quando Jesus ressuscitou, outras pessoas que estavam mortas também ressuscitaram. E onde eles ficaram? Se Jesus, antes de ir ao céu, ficou aqui na terra por muitos dias, eles ficaram aqui na terra também ou foram antes de Jesus para o céu?
Na verdade, eles foram juntos com Jesus para o céu, é o que nós cremos. Eles foram para o céu como troféus da vitória de Jesus sobre a morte. E um texto que nos dá a entender isso é Efésios 4, versos 8 e 9. Na Nova Versão Internacional, esse texto é ainda mais claro, tá? Mas eu vou ler para você aqui na Almeida mesmo, que é o que estou hoje. Efésios 4, 8 e 9 diz assim, ó: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Na NVI está assim: quando ele subiu às alturas, levou os que estavam cativos. Então veja, os que ressuscitaram com Cristo por ocasião da ressurreição dele, para darem testemunho de que ele ressuscitou, eles subiram com Cristo. Porque diz o verso 8, ó, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro. Então essas pessoas realmente que estavam cativas na morte, são troféus de Jesus da vitória dele sobre a morte. Então elas foram realmente arrebatadas.
Ok, muito bem, participe aí, mande a sua pergunta pra gente. Mais uma aqui que chegou pelo nosso WhatsApp, deixa eu ver se tem um nome, é da Aline de Brasilândia, município de Bom Jesus das Selvas, lá no Maranhão. A pergunta dela é a seguinte, professor, ali em Juízes 14, 8, fala do leão que Sansão matou, e tem ali, com relação àquele leão, ou no leão, um enxame de abelhas com mel, no cadáver ali do leão. A pergunta dela é a seguinte, tem algum significado, algum simbolismo, essa questão de ter um enxame no cadáver? Porque não é comum num cadáver ter enxame de abelhas.
Não é comum, mas acontece, tá? Se as abelhas não encontram um lugar apropriado para fazerem a colmeia, elas podem fazer num cadáver, sim, tá? Isso pode acontecer. Agora, não tem nenhum simbolismo, ali é simplesmente um evento histórico, tá? E também nos mostra uma coisa, um pouquinho da corrupção de Sansão. Por quê? O leão era uma carne imunda para se comer. Então o certo era ele, como israelita, como consagrado a Deus pela lei do Levirato, ele não deveria ter comido o mel que estava ali naquele leão, porque ele era um animal imundo. Então a Bíblia registra aquilo para mostrar, ó, o camarada está decaindo mesmo. Entendeu? Então ele estava decaindo mesmo na fé, porque um israelita jamais comeria algo que tivesse tocado uma carne imunda. Então, Sansão não ligou muito para aquilo, né? Então, isso estava demonstrando que o envolvimento dele com os filisteus estava realmente o corrompendo.
Ok, muito bem. Mais uma aí. A gente quer uma pergunta para tentar derrubar o professor. Aquelas perguntinhas capciosas.
Vou me segurar.
Participe aqui pra vocês aí, mande a sua pergunta pra gente. E vamos ver como é que ele se sai. Tem mais uma, essa aqui é do Matheus. Vamos ver como que é a pergunta do Matheus. A pergunta do Matheus é a seguinte, professor. Se Jesus é o Filho de Deus, eu gostaria de saber por que que Maria não tem nada a ver com a genealogia. E sim José. Sendo que ele não era pai sanguíneo de Jesus. Por que então Maria não tinha descendência, como havia sido profetizado que o Messias viria da linhagem de Davi?
Veja, mesmo que Jesus não seja filho legítimo de José, por ele ter sido criado por José, ele legalmente é filho de José. Então, se você ler isso na genealogia de Mateus, isso é bem claro, tá? Legalmente, ele é filho de José e é descendente de Israel. Agora, Maria não aparece na genealogia porque não era costume colocar-se mulheres em genealogias ou fazer genealogia de mulheres. Algumas mulheres constam em algumas genealogias na Bíblia, e isso é uma coisa para impressionar-nos.
Inclusive é positivo, na de Jesus.
Na de Jesus que acontece. Mas não era comum, por exemplo, pegar uma mulher e fazer a genealogia toda dela. Isso não acontecia. Isso só acontecia com homem, tá? E nós também não temos um porquê de duvidar que Maria também não seja descendente, não é, de Judá. Alguns especialistas acham que tanto ela quanto José, das duas formas, Cristo seria, sim, descendente desta tribo.
Ok, olha só a pergunta do Henry aqui agora. Professor, me explica o que é graça. Eu sei que tenho, mas eu não consigo explicar. Eu não sei dizer, não sei, o significado dessa graça que tanto a gente ouve falar?
Vou te dar um conceito que eu gosto muito. Graça é um favor imerecido. É um favor que você não merece. É um presente merecido. Um presente que você não merece. Eu vou ler um texto aqui em Romanos 11, onde Paulo fala sobre a graça, né? E aí diz assim, ó. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 11, versículo 6, ó. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, qualquer coisa que envolve pagamento ou obras não é um presente gratuito, né? Então, ele está falando aqui da eleição dos justos. E a eleição é pela graça, ou seja, é um favor, é um presente merecido, né? Se eu recebo a graça de alguém, eu posso receber tanto o amor de alguém de forma não merecida, quanto um presente de forma imerecida. Então, pense na graça como um favor que você recebe de Deus sem você merecer.
Muito bem, nós temos uma rádio lá em Salvador e o pessoal acompanhando, participando com a gente. O Márcio de Salvador, lá na Bahia, ele pergunta para o professor aí, vamos colocar na mira. Ele diz assim, no livro do Apocalipse, menciona os anjos que trarão flagelos para a Terra. Podemos dizer que esse vírus do Covid-19 aí é um desses flagelos indicando o tempo do fim?
De forma alguma, nem de perto, amigo ouvinte, porque as pragas do Apocalipse...
Os flagelos são as pragas.
São as pragas. Flagelos e pragas é a mesma coisa. As pragas do Apocalipse, o Covid não chega nem perto do que é uma praga do livro do Apocalipse. E as pragas do Apocalipse, elas acontecem numa sequência. Ocorre a união entre igreja e Estado, quando o Estado ajuda a besta, o poder representado pela besta, a receber adoração. Depois disso ocorrem as pragas e depois ocorre a volta de Cristo. Então, tire da sua mente a ideia do Covid-19 fazer parte das pragas ou flagelos, porque não tem nada a ver. Se você ler os capítulos 15 e 16, eu desafio alguém a ler esses dois capítulos e me mostrar uma linha que dê a entender que o Covid está entre as pragas do Apocalipse. Não tem nenhuma.
Olha aí, muito bem. O pessoal começa a fazer um alvoroço e já começa a querer forçar a profecia bíblica, né?
Não é por aí. Forçar a barra.
Não é por aí, né? Muito bem, agora a Maria, ela é... Deixa eu ver se fala de onde ela é. A questão da Maria é a seguinte. Ela diz, eu creio em Deus, já aceitei Jesus, mas eu gostaria de saber uma coisa. Se apenas as pessoas que frequentam uma igreja serão salvas. Eu já aceitei a Jesus. Eu creio, mas não frequento a igreja. Eu posso me perder por não frequentar a igreja?
Veja, o ir à igreja, a igreja não é o passaporte para o céu. O passaporte para o céu é Cristo. Mas há um detalhe importante que você deve considerar. 1 Coríntios 12 diz que a igreja é o corpo espiritual de Cristo. E aí vamos fazer uma pergunta. O que acontece com um membro quando ele é amputado e está fora do corpo?
Fora do corpo ele apodrece e morre.
Exatamente. É a tendência do que vai acontecer com a fé do cristão. Se ele está fora do corpo de Cristo, ele é um membro. Ele está fora do corpo de Cristo, a tendência dele é apodrecer, diríamos assim, na fé.
Uhum.
E se afastar de Deus. Por isso há um conselho, querido irmão, querida irmã, em Hebreus 10, 25, para nunca deixarmos de nos congregarmos. Diz assim, ó, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, mais importante é nós nos congregarmos, nos admoestarmos uns aos outros, ajudarmos, aconselharmos, porque a igreja foi criada com esse propósito. É um hospital espiritual para preparar pessoas para a eternidade. Então, avalie, amigo ouvinte, qual é o motivo para você não ir na igreja?
Uhum.
Você está com dificuldade de se relacionar com alguém lá? Você está com dificuldade de perdoar alguém?
É diferente uma pessoa que não tem como ir por um problema físico.
Exato, é outra história. Isso é diferente. É, a graça de Cristo cobre totalmente né, esse problema. Foi bem lembrado isso, Tito. Mas se você está de mal com alguém, não vai na igreja porque tem dificuldades de perdoar, isso não é desculpa. Você tem que ir à igreja para você aprender a perdoar, aprender a tolerar e aprender a ser perdoado, perdoada também. É como diz Colossenses 3:13, né? Suportai-vos uns aos outros.
Olha só, é uma grande sabedoria. A próxima pergunta pede para que seja anônima. E a pergunta é a seguinte. No Salmo 32, de 1 a 5, sobre confessar o pecado a Deus somente? Ou melhor, essa é a pergunta. Salmos 32, de 1 a 5 está perguntando, será que confessar o pecado é apenas a Deus ou é preciso pedirmos perdão a quem cometemos pecado também? Por favor, explique para a gente essa questão.
Veja, aqui, esse tipo de pecado do Salmo 32,5, no sentido de receber o perdão judicial de Deus, é confessado somente a Deus, né? Então, quando eu pratico um pecado, transgrido um dos 10 mandamentos, o que diz o verso 5? Ó, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então eu tenho que confessar a Deus os meus pecados, até mesmo os cometidos contra o próximo, né, para eu receber o perdão judicial. Agora, quando eu cometo um erro contra o próximo, além de eu errar contra Deus, além de pedir perdão a Deus, eu tenho que pedir perdão ao próximo. Aquela pessoa a quem eu prejudiquei com a minha atitude ou com a minha fala. Isso se encontra em Tiago, capítulo 5. Vamos ver aqui Tiago, capítulo 5, versículo 16, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aqui a confissão de pecados não é para receber um perdão judicial. Aqui é reconhecer que errou contra o irmão. Então as duas coisas se complementam. Você reconhece que errou contra um irmão, pede desculpas a ele, pede perdão a Deus e no aspecto judicial Deus lhe perdoa. E no aspecto relacional, é o irmão que lhe perdoa.
Muito bem, próxima pergunta. Estou lendo aqui a Bíblia, eu estava lendo 1 Coríntios 16, o verso 2, porque a pergunta aqui é a seguinte. Sou Sônia, de Ecoporanga, Espírito Santo, e eu gostaria que o professor Leandro explicasse o texto que está em 1 Coríntios 16, 2. Nesse caso, as pessoas estariam reunidas no templo em um domingo? É isso mesmo?
Esse texto, ele é um dos textos usados a favor da observância do domingo, tá? Mas nós vamos ler aqui e a nossa ouvinte vai perceber que o texto não tem nada que indique a santidade do domingo. E ele vai explicar o porquê que foi feita a coleta de ofertas no domingo. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, veja, não era na igreja, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, olha, Paulo orientou o seguinte, que eles colhessem donativos e ofertas para enviar para as igrejas mais pobres no domingo, porque Paulo passaria por lá nesse período, e isso era feito em casa. Não era na sinagoga, não era num templo. Então não era numa adoração no domingo. E por quê? Paulo queria aproveitar o tempo. Paulo queria chegar lá e já pegar as ofertas para poder levar. Ele não queria chegar lá e esperar ainda recolher as ofertas para depois ele viajar. Então ele queria chegar lá com tudo pronto. Então é isso que fala o texto. Não tem nada de santidade do domingo nesse texto. É imaginação, amigo ouvinte, de alguns teólogos enxergar a santidade do domingo nesse versículo.
Muito bem, muito bem. Outra pergunta, quem manda aqui pra gente, usa aí o nosso WhatsApp, o número é 12981510081 e participe. A pergunta do Etienne, ou da Etienne, é a seguinte. Em Apocalipse verso 4, capítulo 9, verso 4, fala ali dos gafanhotos. E foi-lhe dito que causassem dano só os que não tinham o selo de Deus. Isto já aconteceu ou ainda vai acontecer?
Olha, isso provavelmente já aconteceu, porque o sete ali está no contexto dos sete selos. Os sete selos ocorrem ao longo da história de Deus.
Esse já é no último selo, né?
O último selo. E não há uma interpretação, amiga ouvinte, diríamos assim, em que se bate o martelo do significado desses gafanhotos, tá? Alguns acham que é a invasão dos muçulmanos, que seria uma das trombetas de Deus anunciando o juízo contra o seu povo, e outros acham que é uma manifestação forte do secularismo e do ateísmo. Então, enquanto nós não tivermos uma resposta plena, esta é uma profecia para a qual nós não temos assim uma resposta como bater um martelo. Você pode fazer um estudo histórico, ler o que teólogos historicistas escrevem sobre o assunto, ver as diferentes opiniões e aceitar aquela que está mais de acordo com aquilo que você vê lógica, né? Mas realmente nós não temos uma interpretação definitiva para o capítulo 9 do Apocalipse.
Muito bem, tem mais uma pergunta aqui que ele pede que seja anônima. Anônimo, a pergunta é a seguinte: como ter uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo está conosco todos os dias? Se pedirmos, como saber que podemos tê-lo ou que temos, que o temos, né?
Uhum.
Então a questão é essa daí, professor, com relação ao Espírito Santo, como ter a vida dominada pelo Espírito Santo e se sabemos quando temos o Espírito Santo na nossa vida.
Olha, para ter a vida dominada pelo Espírito, guiada pelo Espírito, basta fazer uma coisa, Jesus diz, né? Pedir, simplesmente isso. Aqui em Lucas capítulo 11, eu vou ler aqui para você um texto, Lucas capítulo 11, versículo 13, eu creio. Vamos ver aqui exatamente. Diz assim, ó. Vou ler a partir do verso 12. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ele está falando aqui, né? Qual pai ou mãe que se um filho pede um ovo, ele vai dar um escorpião para ele? Nenhum pai ou uma mãe vai fazer isso. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então é muito simples. Para você ter a presença do Espírito Santo diariamente na sua vida, pedir. Peça todos os dias. E como saber se ele está na sua vida? Se você manifestar as 9 qualidades de caráter de Gálatas 5, 22 e 23, que é chamada de fruto do Espírito. Então, se você manifestar isso aqui, demonstra que o Espírito Santo está em você, ó. Mas o fruto do Espírito é, olha o que ele produz agora na pessoa: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se você está desenvolvendo isso na sua vida, é prova de que o Espírito está atuando em você.
Muito bom, muito bom. Mais uma perguntinha, essa do Francisco, ele é lá do Maranhão, e a pergunta do Francisco é a seguinte: Deus mandou Abraão sair de perto da sua parentela porque a sua família atrapalhava ele de fazer a vontade de Deus. Quando a gente percebe que a família nos atrapalha de fazer a vontade de Deus, o correto é se afastar?
Veja, depende do grau de dificuldade que a família está impondo a você para seguir a fé. Se você tem o tipo de familiar que, por exemplo, dá uma zombadinha da sua fé, faz uma brincadeira, o crente vindo ali.
É muito comum, né?
Muito comum. Não há necessidade de se afastar de um familiar assim, porque ele, na sua ignorância, ele está fazendo isso, e você, pela sua influência, você pode ainda conduzi-lo a Jesus, tá? Agora, se você, por exemplo, é agredido fisicamente por seguir a sua fé, esse é um exemplo. Uma vez eu soube de uma moça que ela foi batizada, chegou em casa e o pai deu uma tremenda de uma surra nela. Ela teve que ir embora de casa, porque senão ela iria viver sendo espancada. Aí, neste caso, realmente tem que deixar o convívio com a família, porque você tem que preservar a sua integridade física e psicológica. E eu vou ler um texto para você ver que essas divisões entre familiares, por causa do evangelho, elas seriam comuns. Então nós temos que saber lidar e não pensar que nunca passaremos por isso. Mateus 10, 34 em diante. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Olha que interessante. E por quê? Porque quando um aceita e o outro não aceita, as mentes são diferentes, né?
E pode acontecer isso de fato.
Pode acontecer
nesse momento aí, é, né? Importante adorar a Deus.
Adorar a Deus, testemunhar. Agora, se envolver, né, Tito, aquela agressão física, como a gente falou, ou uma coisa... Ou seja, não deixa nem você ir na igreja, aí um afastamento é necessário realmente. Agora, fora disso, procure testemunhar para eles, né?
E é isso mesmo. Bom, a gente tem que ir para o intervalo, hein? O tempo está correndo aqui contra a gente. Mas aproveita aí o nosso intervalo, continue formulando as suas perguntas, a sua pergunta capciosa aí, manda para a gente. E vamos ver como o professor sai no próximo bloco.
Na mira da verdade. Novo tempo. Da verdade.
Já estamos de volta ao vivo, agora são 11 horas e 35 minutos. É muito bom ter a sua companhia aqui e ver que você é que está fazendo o programa acontecer, mandando as suas perguntas. Obrigado, participe aí pelo nosso WhatsApp, número é 12981510081. Mas vou te dizer uma coisa: não mande áudio, não mande áudio, mande escrito, que é mais fácil da gente pegar. Áudio não dá pra gente pegar aqui agora no programa Na Mira da Verdade, tá bom? Então você manda aí por texto, que aí a gente consegue pescar a sua pergunta, tá bom? Muito bem, a próxima pergunta aí é do Diego Lopes. Se na Bíblia fala que a morte é um sono profundo, então quando a gente morre, vamos ser ressuscitados e não vamos ter a noção do tempo que passamos morto. É isso mesmo?
Exatamente isso, né? A pessoa vai sair da sepultura com a última memória com a qual ela foi para a sepultura. Então nós não temos noção do tempo. O morto, como está dormindo, descansando até o dia da ressurreição, como ensina 1 Coríntios 15, então ele já não tem mais noção do tempo. Então, a pessoa estar morta um dia ou mil anos é a mesma coisa, né? Ela perdeu a noção do
tempo. Por isso, quando eu fecho meus olhos para a morte, Jesus já pode ter voltado para mim.
É, porque a nossa... Porque
ao abrir os olhos, Jesus, eu estou vendo, se eu for salvo, estou vendo Jesus, né?
Eu posso fazer parte da primeira ressurreição dos salvos ou da segunda dos perdidos.
Olha o perigo. Por isso que nós temos que estarmos preparados... Hoje. Eu não sei o que vai acontecer se eu atravessar a rua ali agora. Eu não sei o que aconteceu. E ali já pode estar determinada a minha salvação, certo, professor?
Exatamente. Se eu aceitei a Jesus e morro salvo, minha salvação está determinada. Se eu não aceito Jesus e morro perdido, minha perdição está determinada também.
Vamos ver aqui. Olha a pergunta, essa pergunta aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar. Vou colocar na íntegra aqui. Olá, Tito, Leandro, eu sou Agnes. Gostaria de saber se é pecado uma viúva namorar com um irmão sem amá-lo, só porque tem dó dele, porque ele gosta muito dela. O irmão está querendo dizer, não é o irmão de sangue, né? Uma outra pessoa. Uma viúva namorar com um irmão, uma outra pessoa, por dó, é pecado?
É um erro sim, sabe por quê, irmã? Porque você está alimentando esperanças que não existem. Isso seria uma forma de brincar com o coração do próximo, mesmo que você não esteja querendo fazer isso na maldade, percebo claramente sinceridade nessa pergunta, mas eu lembro de uma citação de Ellen White no Mensagens aos Jovens, que ela fala que uma das coisas mais graves para Deus é brincar com os corações das outras pessoas. Então, não é recomendável. Não é recomendável namorar apenas por dó, porque para outra pessoa não é por dó. Para outra pessoa, você está dando a esperança de que você também gosta dela. E imagine quando ela descobrir que você namorou só por dó. O arraso que você vai fazer com o coração da pessoa. Então é melhor não namorar nessa circunstância.
Muito bem. Outra perguntinha vem lá do Belém, de Belém do Pará. A pergunta é a seguinte. Eu quero saber, professor, sobre o uso do véu. As mulheres precisam mesmo usar o véu ou não? Eu já fui questionada sobre isso e não soube responder ou não soube falar. Essa questão do véu, tem algumas denominações, ou pelo menos uma que eu saiba, de que as mulheres devem usar véu, pelo menos na igreja. Como é que é isso, professor?
Olha, essa interpretação do uso do véu tem como base 1 Coríntios 11, né? E Paulo deu a orientação para as mulheres de Corinto usarem o véu em público e não cortarem o cabelo. Mas nós temos que entender que isso aqui não é um princípio de ordem moral, mas um costume cultural. E como que nós podemos entender desta forma? Veja, no verso 7 é dito que para o homem ter o cabelo comprido, ou melhor, no verso 6, é vergonhoso. Mas como pode ser vergonhoso se os judeus usavam o cabelo comprido? É vergonhoso no contexto de Corinto. Por quê? Porque os prostitutos cultuais envolvidos na adoração pagã, juntamente com sexualidade, eles usavam o cabelo comprido. Então, Paulo não queria que os cristãos de Corinto se parecessem com eles. Já as prostitutas cultuais não usavam o véu e cortavam o cabelo. Então, Paulo pede para elas fazerem o contrário, para elas não serem familiarizadas com as prostitutas cultuais. Então, há esse contexto. Se esse problema fizesse parte da nossa cultura, nós teríamos que seguir este princípio. Mas hoje isso não é um problema. Hoje isso não é um problema, o tamanho do cabelo, uso do véu ou não, isso não é um problema, é um costume cultural e não um princípio. Então a Bíblia realmente não obriga a utilização do véu, né? Apenas no contexto de Corinto, porque a cidade realmente precisava dessa orientação.
A Maria Rodrigues, de Vila Isabel, Cariacica, Espírito Santo. Hoje o pessoal do Espírito Santo participando aqui, sempre lá. Nós temos a nossa rede de rádios Novo Tempo também, em várias cidades do Espírito Santo, e alcança muita, muita, muita gente. A pergunta da Maria Rodrigues é a seguinte, professor. Minha dúvida é, se a gente vai à igreja, cumpre os mandamentos, ama o próximo, procura ser obediente, a gente sabe que falho... Todos nós somos falhos, né? Perfeito, sim. É só Deus. Mas, será que com tudo isso, a gente consegue chegar ao céu?
Veja, minha irmã, ou meu irmão, você não vai chegar ao céu por causa disso. Mas essas coisas são importantes, tá? Eu vou explicar para você. Você não chegará ao céu por causa disso. Você chegará ao céu unicamente por causa de Jesus. Ele diz assim, João 14, verso 6, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o seu único caminho para o céu é Cristo. Agora, em resultado da sua fé em Cristo, você praticar essas coisas, isso é muito importante, porque mostra que você é um candidato ao céu, sim. Mostra que você quer ser um cidadão do reino dos céus. Então, é importante. Só que não pegue essas obras como meio de ir para o céu. Mas veja essas obras como uma demonstração de qual pátria você quer fazer parte. Da celestial e não da terrestre.
A Bíblia relata uma história parecida com essa, só que acho que é um outro contexto. Aquele jovem que perguntou para Jesus que precisaria para ele ser salvo, né? E sim. O jovem falou que... Jesus falou que ele precisava guardar os mandamentos e falou, eu já faço tudo isso. Aí então Jesus já lá e falou assim, tá bom, você faz tudo isso? Tá bom então. Então vende tudo que você tem e me segue. Aí...
Ele não quis.
Aí teve um problema.
Né? Teve um problema.
Então, é mais ou menos a pergunta ali. Será que só eu fazendo todas essas coisas estou salvos?
Tem que ter uma aceitação de Jesus.
Aceitação, é isso mesmo. Participe aí, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, ainda tem uns minutinhos. Nosso número é 12981510081, tá bom? Olha uma perguntinha aqui. Por que Jesus chamava os não-judeus de gentios? O que é isso? Tem algum significado ali? O gentio?
Sim.
Tem uma raça? O que é?
Ó, gentio era todo aquele que não era convertido ao judaísmo, tá? Jesus os chamava assim porque era um costume do judeu chamar assim. Então, por exemplo, digamos que o Tito fosse um judeu e eu não. Eu seria um gentio.
Sim,
é
mas
um pagão.
Não tem nenhum significado a mais. Gentio...
Não. É só uma pessoa que não é judeu.
Aham, é uma palavra da cultura.
Da cultura deles, né? Deve de ter algum significado no grego, Tito, que eu não me lembro agora. Gentil. Mas o que eu sei é que gentil é uma pessoa que não é convertida. É um estrangeiro também.
Uhum.
É um estrangeiro. É uma pessoa estrangeira que não é convertida
ao judaísmo. Aquele que não era judeu, né?
Exatamente.
Ok. Outra perguntinha aí, ó, temos dois minutinhos. Olha só essa perguntinha que tem na Bíblia ali, as pessoas acabam confundindo. Ela começou a citar o texto. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come. Por que Deus o acolheu? Ou melhor, por que Deus o acolheu? Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem come legumes é débil? Por quê, professor? Essa é a pergunta dela.
Aí é que está um detalhe. Muitas pessoas pensam que com esse texto Deus está dizendo que uma dieta vegetariana é para pessoas débeis. Mas o texto não está dizendo isso, porque em Gênesis 1:29 foi Deus quem criou a dieta vegetariana. Agora, por que nesse contexto os débeis comiam legumes? Eles estavam passando por um problema, o mesmo problema de 1 Coríntios, especialmente capítulo 8. Comer ou não carnes sacrificadas a ídolos. E havia um grupo de cristãos sinceros, mas que estavam com tanto medo de comer uma carne sacrificada a um ídolo, que eles comiam só legumes, não comiam carne por causa disso.
Uhum.
E outros cristãos não, eles sabiam que o ídolo não é nada, então se a carne tivesse sido sacrificada e eles compraram no açougue, sem saber que foi sacrificada, eles comiam, não tinha problema nenhum. Então aqui Paulo está dizendo para colher esse débil na fé, já que ele tem tanto medo de comer essa carne sacrificada ao ídolo, acolha ele, deixa ele na opinião dele, porque para ele pesa na consciência. Agora, para quem não pesa na consciência, também tem que respeitar. O Pedro diz isso aqui, não julgue um ao outro.
É isso mesmo, e com essa nós terminamos aqui o Na Mira da Verdade desta segunda-feira, agradecendo a você, dessa quarta-feira, agradecendo a você que fez o programa acontecer aí, mandando as suas perguntas. Obrigado, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, professor.
Um abraço, Tito, e que o ouvinte nunca se esqueça que quando tiver a coragem de perguntar...
A Bíblia tem a coragem de lhe responder. Forte abraço, tchau.
Tchau.
Na Mira da Verdade.